51% dos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes têm guardas municipais. O que isso significa? Estamos realmente vivendo a segurança ou a propagação da insegurança? Para conversar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o coordenador, professor Pedro Baudet, coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. E as universidades federais do Brasil, inclusive a Federal do Paraná, fizeram estudos em cidades com mais de 100 mil habitantes do Brasil. Belo Horizonte, Mariana, em Minas Gerais, Vitória e Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, foram algumas dessas cidades. E aqui no Paraná, Curitiba e Foz do Iguaçu foi objeto de estudo do Centro de Estudos em Segurança Pública da Federal do Paraná. E o professor Pedro Baudet está aqui comigo. Professor Pedro Baudet, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.
Quando se fala de segurança no Brasil, que é um tema que o brasileiro tem como um dos mais relevantes hoje, a discussão de que tem que se ter guarda armada, guarda municipal, parece que agrada a população de uma forma geral. Mas os estudos feitos pelas universidades federais parece que não apontam muito para esse lado, professor.
É verdade, Gilson. Deixa eu primeiro, ontem estive em Maringá, já estou de volta em Curitiba, exatamente para uma audiência pública. Fui fazer parte dessa audiência, e como toda audiência pública, eu fui fazer uma intervenção, mas não vi principalmente a manifestação de muitos jovens que estavam presentes, de pessoas que, como em outros lugares que nós podemos conhecer, acabaram reclamando, entre outras coisas, da violência e da truculência da ação da polícia. Em particular, houve muitos relatos em função de violência cometida pela guarda do campus da UEM. Feita essa introdução de como eu fui, ou o que eu fui fazer em Maringá, e voltando para o tema das guardas municipais, onde de fato foram criadas inicialmente para tomar conta do patrimônio municipal, dos chamados próprios municipais. Mas, em função de que há uma escalada da criminalidade, de que há, enfim, um aumento da insegurança, se tentou fazer uma espécie de... O entendimento é o entendimento do promotor. Aliás, como disse o senhor que me antecedeu, a leitura que se faz é colocar as guardas municipais com poderes de polícia significa aplicar aquele elemento que ele disse ali, diante de um crime, a população, o cidadão, pode a autoridade dele interferir de alguma maneira. Invoca este princípio, se faz uma lei orgânica atrelada a esse princípio, mas eu também não tenho dúvidas que isso é um arranjo que se faz, porque de fato é inconstitucional, ou seja, não tem a ver lá no artigo 144 da Constituição Federal. Mas está sendo discutido pelo Supremo para ver o que se vai resolver. Esse é um entendimento. O outro, Gilson, é o seguinte: se nós devemos ter guardas municipais, mais ou menos como a polícia municipal, como acontece em outras partes do mundo. Eu, particularmente, sou simpático a essa ideia. Eu acho que nós deveríamos ter um sistema de justiça criminal municipalizado, né? Isso eu compararia a alguns dos modelos de países mais desenvolvidos, e isso significaria, sim, transformar a guarda municipal em uma corporação com os mesmos atributos das polícias. Aí nós temos um problema, outro problema. Qual é esse problema? No Brasil, as polícias, elas ainda tem um arranjo, uma estrutura, principalmente em respeito à Polícia Militar, isso está ficando muito evidente com todo o debate nacional, que é um arranjo de polícias que atuam na mesma esfera, no caso civil e militar, que tem um ciclo, que nós falamos, incompleto, e que acabam, muito diferente do que se diz, trabalhar integradamente, acabam disputando uma com a outra. O que aconteceu? Aquela guarda civil metropolitana, olha o nome, civil metropolitana, foi treinada, na maior parte dos casos, pela PM e acabou, de alguma forma, incorporando os métodos da Polícia Militar, que são métodos exclusivamente ou quase exclusivamente repressivos, com relatos de violência, críticas de violência e de excesso de uso de força no Brasil inteiro, inclusive muitas delas denunciadas em cortes internacionais. Então, temos duas questões. Me parece que o atual arranjo legal cria, sim, problemas. E temos um outro que é, será que devemos ter guarda municipal? Repito, a minha posição é que em outros lugares isso se mostrou, polícia municipal, isso se mostra muito efetivo. Agora, ela não pode ser uma cópia da atual da polícia militar, por exemplo, uma vez que isso é um modelo arcaico, e boa parte do debate agora é no sentido de uma reestruturação, uma refundação desse arranjo, dessa forma de organização das polícias.
Eu queria pegar um viés da colocação do senhor. O senhor fala que a Polícia Militar e a Polícia Civil já tem seus problemas. Elas se confrontam muitas vezes, já tem uma dificuldade, inclusive, de trabalho em conjunto com elas. Aí a Polícia Militar tem uma influência, como o senhor mesmo colocou, sobre as guardas municipais. As guardas municipais, de certa forma, posso estar errado na colocação, queria que o senhor fizesse essa avaliação, é colocada por muita gente como a feudalização da segurança. Algumas cidades vão ter um aparato com estrutura, com capacidade de ação, e outras cidades não terão. Nós vamos começar a fazer um recorte da segurança pela condição econômica dos municípios? A gente vai começar a ter uma coxa de retalhos onde a segurança vai ser meio estilo condomínio fechado?
Então, essa é uma questão seríssima. Porque, sim, corre-se o risco de nós termos guardas municipais que quando copiam o modelo mais geral de polícias, acabam não sendo guardas de proximidade. Ou seja, que fazem o que se espera, que é a coisa mais moderna no mundo inteiro, que é o policiamento comunitário, mas que sejam, em alguns casos, guardas pretorianas dos prefeitos. Uhum. E que atuem exatamente como se, enfim, a cidade não fosse uma cidade para todos, mas fosse uma cidade onde determinados, por exemplo, o grande problema, moradores de periferia que buscam o lazer, onde existe lazer, em outras partes da cidade. E aí, os shoppings, as praças, nunca discutiu o mérito se o shopping é um centro de consumo, isso não interessa. Não interessa que é um lugar que está ali, e nesse momento não interessa. Que as pessoas querem frequentar. E aí se colocam barreiras. E, frequentemente, quem estabelece essas barreiras é claro que não é a polícia. Isso é uma política de governo do qual as polícias são totalmente o agente mais imediato, o agente da interação mais imediata. Essa interação tem sido com frequência violenta, desnecessariamente violenta, e acabou, como no caso, e acaba, como em outros casos, tomando proporções e dimensões que, se fossem tratados de forma pacífica, por intermédio de mediação pacífica de conflitos, etc., teria certamente essa solução.
Agora, eu vou pegar uma outra questão, que é a questão da qualificação dos policiais no Brasil e da discussão sobre políticas de segurança pública, que me parece, acaba sendo a Guarda Municipal, a ação mais imediatista, pelo que o senhor fala. A gente tem aquela tentativa de resolver o problema no município e não se discute muito a política de segurança pública no Brasil, que vai levar à formação do próprio policial. Então, nós temos um país que discute mal a segurança pública, não resolve os problemas efetivos que tem que resolver e faz uma espécie de remendos ou soluções locais.
Nós temos esse cenário, e aí é algo que é fundamental. É claro que o que eu vou fazer, o que eu vou falar agora, não é para justificar, mas é para te entender o processo. Os policiais militares, as categorias de base, os praças, como são chamados, eu estou falando principalmente de polícia militar, porque a polícia militar faz o policiamento ostensivo, e a guarda municipal vai em muito acompanhar esse tipo de policiamento. No caso dos policiais militares, os soldados, cabos, sargentos, subtenentes, eles se entendem como trabalhadores, porque são trabalhadores, mas trabalhadores de segunda categoria, porque eles se acham que são direito, porque a condição militar deles impede que eles se organizem, permite um conjunto de relações internas na organização que esses policiais de categoria de base estão questionando criticando duramente, porque acham que elas são injustas, acham que elas são ilegais, inclusive, porque são, algumas delas ainda são, no caso do Paraná, pelo regime disciplinar do Exército, do FDE, é o que localiza o regimento interno das províncias, ou algo parecido com isso. Então, o que, que nós temos? Nós temos as categorias de base das polícias muito insatisfeitas com os tratamentos que eles próprios recebem em sua formação. Bem, feita essa consideração, sim, nós não conseguimos pensar o sistema de justiça como um todo integrado com entes federais, estaduais e municipais de forma efetivamente integrada. E o que fazemos, e o que temos feito até agora, é um conjunto de arranjos. Me lembra aquilo que se falava antigamente, de fazer, né, dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali, sem que a gente proceda a uma efetiva reforma na segurança pública. E isso nos leva a perguntar, nos leva a indagar o seguinte: muita gente diz que há um problema no treinamento dos policiais. Eu discordo, eu acho que os policiais são treinados para fazer o que fazem. Porque dessa maneira, a gente retira o problema simplesmente da questão do treinamento e coloca na estrutura da organização. O que, que eu estou dizendo com isso? Policiais podem ter curso de direitos humanos, de respeito à diversidade, mas como eles ouvem isso só teoricamente, aquela crítica que se faz, né? Isso é muito teórico, isso é muito teórico. Como eles só ouvem isso, mas não vivem esse respeito, não vivenciam esse respeito na prática, acabam sendo impossível de praticá-los efetivamente. E aí nós temos grandes problemas. Isso aponta, repito, Gilson, senhores ouvintes, é uma atitude de coragem, que, claro, deve contemplar, inclusive, a presença das organizações policiais, das suas representações de classe, para que se debata na reestruturação da segurança pública. Aliás, ontem na audiência, havia um oficial da Polícia Militar que se colocou muito bem do ponto de vista: olha, precisamos entender o que está acontecendo, é uma situação complexa essa que nós vivemos, e pedindo isso, nós temos que compreender. Então, audiências como a que foram ontem estabelecidas, ontem colocar a criminalização da juventude, que estava tocando também nesse tema da questão policial, elas são fundamentais, mas para que a gente pense efetivamente em mudanças estruturais, não essas mudanças cosméticas que nós assistimos desde que acabou o último ciclo de ditadura militar no Brasil.
Professor, aproveitando ditadura militar e a questão dos jovens, queria aproveitar o senhor mais uma questão, desculpe explorar um pouquinho mais o seu tempo, mas nós temos um país que tem um extermínio de jovens negros estatisticamente assustador. O que a gente tem da violência que demonstra entre os jovens, eles sendo o principal alvo das mortes por arma de fogo, é preocupante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque atrás disso também tem toda a discussão que a gente fez agora, sobre a política de segurança no país.
Então, esse dado é muito curioso, e é uma questão fundamental, Gilson, e a audiência de ontem falou sobre isso, porque a criminalização da juventude é uma criminalização seletiva. Então, mais ou menos assim, olha, em alguns casos se impede que o jovem seja protagonista da sua história, se toma as questões que o jovem coloca não como um questionamento necessário, parte de um conflito social que deve ser entendido como tal, e para outros jovens, para os jovens pobres, negros e de periferia, para esses, quase sempre o que nós temos é violência física, quando não violência letal, que sim, você chama a atenção muito bem, nós conseguimos, no Brasil se conseguiu diminuir os homicídios nas faixas entre os não jovens, mas entre os jovens ela continua subindo. Então, continua crescendo os homicídios, as políticas têm sido ineficazes, elas continuam crescendo os homicídios e atingindo quem? Os jovens pobres, negros de periferia. Há muitos trabalhos e há muito material que indica que parte dessa doença retal é cometida pelos agentes do Estado, pelos agentes estatais, e outras, sim, também por criminosos, por briga entre os próprios jovens, enfim. Há uma diversidade de atores desses homicídios. E claro, se está demonstrado que uma parte desses homicídios concorre para que eles aconteçam, agentes do Estado, é necessário que se atue também aí, e não somente, mas também aí, para que se possa diminuir ou... Porque são dados vergonhosos. No Brasil se mata mais do que nos anos de guerra. Isso é algo que impede que nós vejamos como um país democrático, moderno, etc., que nós almejamos por nós mesmos. Então, eu estou dizendo, quando a gente conversa com os nossos colegas estrangeiros, eles ficam absolutamente espantados para tentar entender o que é isso, como que é o Brasil como país rico, jovem, agora perdendo um pouco essa característica, a população brasileira está envelhecendo, como que ele consegue ostentar taxas de homicídio tão alta? Esse complexo de elementos que nós aqui tentamos abordar, mas é absolutamente necessário. A reforma da segurança pública, não a reforma, eu diria que quase que está se falando hoje uma refundação do sistema disciplinar e das polícias em particular, e o aumento de políticas públicas para que possam incluir os jovens, uma vez que eles são, sim, o nosso futuro, o futuro da nação.
Professor Pedro, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu me agradeço pela oportunidade e queria parabenizar a rádio por esse debate que tem sido promovido, eu sei que com frequência, no interior da rádio. Muito obrigado, estou à disposição.
Conversamos com o professor coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. Conversamos com Pedro Bodê. Falamos um pouco sobre a criação das guardas municipais, que já atinge 51% dos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. E falamos agora, no final de nossa conversa, sobre a morte de jovens, a violência relacionada aos jovens, principalmente jovens de periferia e negros.